Ministro, passo a palavra à Vossa Excelência para responder às questões dos três primeiros senadores.
Obrigado, senador e presidente Romário. Respondendo ao senador Romário, que fala sobre as diretrizes do MEC para... Pergunta sobre as diretrizes do MEC para que a gente possa atingir as metas fixadas no PNE. Eu diria, senador, que as diretrizes do MEC foram enfatizadas aí no quadro final que nós apresentamos, de ênfase na alfabetização, de reforma do ensino médio, de redirecionamento e valorização de uma política de formação de professores, né? E, ao mesmo tempo, de discussão de uma base nacional comum curricular que atenda à necessidade da educação brasileira, tecnicamente falando. Essa discussão tem que ter um conteúdo técnico primoroso e com parâmetros internacionais. A discussão já se iniciou e a gente vai seguir. É evidente que, quando nós tratamos de metas do Plano Nacional de Educação, a gente não pode fixar apenas a responsabilidade no âmbito do governo federal, já que a gente tem uma corresponsabilidade dividida com estados, municípios e até com instituições privadas que atuam no segmento educacional brasileiro. Mas toda a política pública do MEC será no sentido de que as metas fixadas no PNE venham a ser atingidas. E aí, Vossa Excelência fala de obstáculos, nós vamos trabalhar para superar obstáculos. Alguns de ordem legal, legislativa, que precisam, inclusive, da cooperação e do engajamento do próprio Parlamento Brasileiro, do Congresso Nacional. Outros, não. São questões que estão no lado mais operacional do MEC e dos parceiros da educação pública, estados e municípios. Vossa Excelência fala sobre a DRU, a desvinculação de receita da União, e o impacto no PNE. Eu diria que o impacto da desvinculação da receita da União, ele não é um impacto que comprometa o Plano Nacional de Educação. E explico por quê. A origem da DRU está no Fundo Social de Emergência. O Fundo Social de Emergência nasceu ainda no governo do presidente Itamar Franco. O governo Itamar Franco, como, vamos assim, política ou como diretriz para a viabilização do Plano Real, criou o Fundo Social de Emergência, que era justamente a DRU do momento. Naquela época e naquele momento, o Fundo Social de Emergência, inclusive, desvinculava recursos para a saúde e para a educação. Na evolução da renovação do Fundo Social de Emergência, que depois foi transformado em DRU, se decidiu, eu não me lembro exatamente qual foi o governo e qual foi o ano,
2009,
excluir governo... educação e saúde da desvinculação de receita da União. E, de lá para cá, todas as renovações que se deram da vigência da DRU em vários governos que se sucederam, governo Lula, governo da presidente Dilma e governo recente do presidente Temer, essa renovação se deu respeitando o princípio de não atingir os recursos vinculados para a saúde e para a educação. Então, para mim, não vai atingir de forma alguma e impactar receita destinada ou compromissos vinculados à educação no nosso país. Vossa Excelência fala da EJA, da Educação de Jovens e Adultos. É uma política pública que precisa ser bem avaliada pelo governo federal. A gente tem aí um orçamento global da ordem de 6 bi, ano, de repasses dentro da educação de jovens e adultos. Infelizmente, o resultado do EJA no Brasil é um resultado pífio, terrível. Pessoalmente, já visitei espaço de educação de jovens e adultos na capital pernambucana, na cidade do Recife, e fiquei deprimido quando saí daquela sala de aula, e acho que a gente precisa ter uma avaliação muito criteriosa. Evidentemente, disponibilizarmos acesso à educação para jovens e adultos é uma missão do Estado brasileiro, e nós vamos perseguir, mas não dentro do modelo atual, que para mim é um modelo que precisa ser reavaliado. Vossa Excelência fala do... E aí já nas indagações do Grupo Socialismo e Democracia, do artigo 6º, a gratuidade do ensino superior, isso sequer está sendo debatido no MEC, não é intenção debatermos esse assunto, está fora de cogitação qualquer debate que envolva a gratuidade no ensino superior público do Brasil. Vossa Excelência também indaga sobre o BNCC, a Base Nacional Curricular, de respeito à questão do conteúdo. O MEC iniciou uma discussão muito importante com relação à Base Nacional Curricular. Aliás, vai ao encontro da pergunta que foi feita há pouco com relação ao mesmo assunto, que diz respeito justamente à base curricular e que indagava sobre os prazos, o descumprimento dos prazos da Base Nacional, deputado, o senador Telmário, se deu tendo em vista o atraso no cronograma da gestão anterior, porque o prazo não vai expirar dia 25 de julho, o prazo expirou dia 25 de junho, então o prazo já passou. A rigor, a gente vai ter que, vamos assim, avançar no calendário, respeitar a discussão e buscar, vamos assim, especialistas que sejam conhecedores do conteúdo, para que a gente possa construir de uma forma bem democrática, mas bem técnica, o melhor conteúdo para a Base Nacional Comum Curricular possível. E o senador Romário fala em excesso de conteúdo. Eu preferia não entrar nessa avaliação técnica sobre se há excesso, se há insuficiência. O que eu estimo é que a base possa expressar um conteúdo adequado para a idade séria de cada aluno em cada fase da educação brasileira, educação infantil, educação fundamental, ensino fundamental e o nível médio, o ensino médio, enfim, dentro de parâmetros que sejam compatíveis com as melhores práticas em termos do mundo. O senador Romário também fez uma pergunta com relação à educação especial, e a orientação do MEC é cumprir as metas do PNE, senador Romário, especialmente a meta 4 e a lei 13.146 de 2015, além das demais leis que dispõem sobre essa matéria, o acesso pleno às escolas e evidentemente o acesso a quem precisa de educação especial dentro dos parâmetros estabelecidos pela própria legislação vigente. Então essa vai ser a prática e a política a ser seguida pelo Ministério da Educação. O senador ainda, Romário, fala, para concluir as suas indagações com relação à meta 3 e aos estudantes entre 15 e 17 anos, 1,7 milhões de alunos fora da sala de aula. Esse é um drama, esse é um problema sério. Aliás, o Fundeb, quando foi criado, sucedendo o Fundef, que foi criado na gestão FHC, tinha o propósito de avançar no ensino médio. Infelizmente, o legado ele não atingiu o propósito inicial. Esse é o fato. E a gente vai ter que gerar um esforço fenomenal com relação à questão do ensino médio no Brasil, já que é uma área da educação básica que está com uma defasagem enorme do ponto de vista de qualidade e do ponto de vista de acesso. Muitos jovens saem das escolas quando chegam ao ensino médio, o que é uma coisa lamentável. E por isso que a gente tem aí 1 milhão e 700 mil jovens fora da escola e esperamos, inclusive, que a reforma no currículo do nível médio possa contribuir para avanços no acesso e na permanência de alunos no ensino médio. Bom, depois do senador Romário, nós tivemos aí o senador Teomário, que me deixou aqui algumas perguntas por escrito, e eu queria fazer os comentários a partir das perguntas que ele nos entrega. O Ministério da Educação tem cálculos do impacto financeiro desta medida, que é a PEC 241, que é a PEC do teto, da limitação de despesa da União. Senador Teomário, primeiro eu queria reafirmar perante Vossa Excelência o plenário que meu compromisso é sempre em favor de mais recursos para a educação. Eu tenho que considerar nesse quadro de análise a realidade brasileira. O Brasil hoje, infelizmente, é um país que quebrou, literalmente quebrou. O déficit público da ordem de 10% do PIB, um quadro caótico do ponto de vista financeiro, com repercussões dramáticas para a vida de todos os cidadãos brasileiros. Basta dizer que a gente tem aí quase 12 milhões de desempregados. E as pessoas muitas vezes não consideram isso importante, mas quando a gente tem um quadro de falência do Estado, como vivenciamos atualmente, a gente compromete, inclusive, políticas públicas. Porque muita gente fica falando em mais recursos para educação e saúde. Imaginemos um país como o nosso, que há 2 anos se encontra em recessão. Aliás, a maior recessão da história econômica do Brasil. Desde que nós temos acesso às estatísticas econômicas, a maior recessão da história do Brasil se deu nos últimos 2 anos. É uma coisa inimaginável do ponto de vista econômico, com repercussões dramáticas para milhares e milhões de famílias de brasileiros. Para mim, esse é o quadro pior, porque isso enseja diretamente a redução de recursos para a educação. A gente fica lutando aí por mais recursos para a educação, mas qual foi o impacto dessa recessão econômica no caixa de estados e municípios, que não pode honrar compromissos com fomento a políticas para a educação infantil, educação nível fundamental e médio? Qual foi o impacto de uma recessão da ordem de 4% do PIB como no ano passado? Foi um impacto dramático. Quando o PIB cai em cerca de 4%, muitas vezes a receita do Estado ou do município cai além de 4%, 5% ou 6%. E isso compromete, naturalmente, a aplicação e investimento em áreas importantes como a educação e saúde. Então, como princípio geral, eu quero defender a necessidade de que o governo estabilize economicamente a economia brasileira, retome o crescimento e o desenvolvimento, porque se nós não tivermos desenvolvimento e crescimento, a gente não vai ter receita tributária para aplicarmos na área fim essencial como educação. E aí, dentro dessa política global, evidentemente que o teto de gasto, e é uma coisa que eu vou defender publicamente, ele seja um teto global, um limitador geral, mas que dentro desse limitador geral nós possamos elevar o investimento em políticas públicas de saúde e de educação, respeitados os limites orçamentários. Porque uma casa mal organizada do ponto de vista financeiro ou uma empresa mal organizada, ela quebra. E uma família também vai à falência. Uma nação, as consequências, quando ela está desorganizada econômica e financeiramente, as consequências são sentidas diretamente pela própria população. Será possível implementar as metas do Plano Nacional de Educação sem aumento real de recursos, como prevê a PEC? Bom, eu quero aqui insistir num ponto. Nós tivemos a triplicação do orçamento do Ministério da Educação. Imagine, senador Cristóvão Buarque, Vossa Excelência, que foi ministro da Educação, aliás, um dos grandes ministros da Educação da história do Brasil, que o orçamento saiu de 43 bilhões de reais para 131 bilhões de reais. Qualquer economista, qualquer avaliação de administrador, imagina que se porventura você triplica o orçamento aplicado numa área, no mínimo você tem que crescer proporcionalmente ao que foi investido naquela área. Mas vamos ser econômicos, dobrar em termos de qualidade a eficiência do gasto aplicado. Nós temos, como resultado dessa ampliação, números que não representam a ampliação do Orçamento Geral da União. Defender a ampliação do Orçamento da União para a educação, defendo e serei intransigente nessa defesa. Mas eu defenderei também qualidade na aplicação, eficiência no gasto, boa aplicação, recursos que possam chegar na ponta, porque a clientela nossa é o aluno, é o estudante, a criança e o jovem brasileiro que precisa ter acesso à educação pública de boa qualidade. Não pode ficar no meio do caminho, gastando 125 milhões de reais com o sistema de call center, que a gente teve que cortar 70 milhões de reais numa única decisão, gastando 500 milhões de reais com serviços terceirizados. Então, a nossa política pública vai ser dinheiro na ponta para a escola, para professor e para chegar ao aluno e não se perdendo no meio de uma burocracia emperrante e que, infelizmente, toma conta de boa parte dos recursos do Ministério da Educação. Será possível pagar o piso salarial profissional nacional de professores com as limitações impostas pela PEC? Pergunta o senador Teomário. Creio que sim. Alguns estados não estão pagando o piso nacional. E eu acho que a gente tem que ter uma discussão madura, evidentemente que como ministro da Educação, eu vou defender sempre, e até como cidadão brasileiro, antes de ministro e antes de deputado, uma boa remuneração para professores. Se você quer atrair os melhores profissionais para uma área, você tem que remunerá-los adequadamente. Aliás, foi fruto de uma conversa que eu tive com o próprio senador Cristóvão Buarque. Professores mal remunerados estarão desestimulados, serão mal recrutados, porque não serão os melhores profissionais para educar as crianças do Brasil. Então, essa luta será uma luta nossa. E eu posso demonstrar claramente de que o orçamento, se bem manejado, ele pode e deve priorizar, inclusive, remuneração de professores. Mas não na política de dizer, toma que o filho é teu, entrega a responsabilidade e passa a conta para estados e municípios que estão quebrados, e sim assumindo o papel determinante e decisivo por parte da União, que não pode apenas impor e transferir responsabilidade para estados e municípios, porque vivemos numa federação que tem que agir e atuar de forma solidária e harmônica, e não isolada, como se porventura nós fôssemos os donos da verdade, impondo uma série de obrigação para estados e municípios, ficando bem na fita e os estados e municípios quebrados, sem poder honrar com seus compromissos. Pergunta também o senador. Se o senador, ex-senador João Calmon, que dá nome à sala de reuniões da Comissão de Educação e Cultura e Esporte do Senado, estivesse aqui hoje, como o senhor ministro justificaria ao grande lutador da causa da vinculação o abalo que a PEC provoca nesse instrumento? Eu diria o que eu disse há pouco. Eu acho que primeiro está a saúde financeira do país. A gente tem que salvar o Brasil dessa calamidade econômica que nós vivemos hoje. Vou defender que tenhamos liberdade dentro da responsabilidade de ampliação de recursos para o Ministério da Educação e para a educação brasileira, mas eu tenho que ter a responsabilidade de dizer que não basta simplesmente ter irresponsabilidade fiscal e imaginar que dinheiro nasce em árvore, que não nasce em árvore. Vem dos contribuintes, e vindo dos contribuintes, precisa ter seriedade na aplicação, racionalidade e otimização para que ele chegue na ponta e cumpra a sua finalidade. Como o senador João Calmon era uma pessoa sensata, eu tenho certeza que ele se convenceria dessa minha defesa e estaria alinhado com o meu pensamento. Qual é a posição do MEC sobre a questão da educação sexual na escola? Defendo. Eu acho que a liberdade de informação, as pessoas constroem muitas vezes certos mitos e certas inverdades a respeito da percepção que se tem, a construção ou a caricatura que se entende com relação a determinadas pessoas. Eu sou uma pessoa aberta, respeito o contraditório, respeito as liberdades individuais, não sou dono da verdade e acho que a pluralidade e o acesso à informação é vital para a boa formação de qualquer cidadão, ainda mais um jovem estudante.
Um débito fora da curva.